jornalismo. Rádio USP.
Mais informações nesta manhã, Fábio Rubira.
Rocha, no dia 5 de junho de 1972, ocorria em Estocolmo, na Suécia, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Desde então, a data de ontem serve para lembrar sobre a importância de se cuidar melhor da natureza. O cientista Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP, conversa ao vivo conosco agora. Professor, bom dia.
Bom dia, Fábio. Bom dia também a todos os seus ouvintes.
Celebrar, comemorar, nesse caso, é um termo adequado? Há avanços recentes na questão ambiental?
Olha, infelizmente, eu acredito que não. Quer dizer, nós vemos no cenário nacional, como, por exemplo, o desastre de Mariana, né? Que, na verdade, até hoje ninguém foi punido. Nós vemos, a nível global, um grau de degradação ambiental que coloca em risco o próprio clima do nosso planeta, como assuntos extremamente sérios. Então, eu acho que não há muita coisa a comemorar, não. Há muita coisa a se preocupar em relação ao meio ambiente.
A crise econômica, professor, piora os esforços de preservação dos ecossistemas, afeta também as pesquisas, que é uma área que o senhor tem bastante aí interesse e trabalha com muito afinco?
Olha, eu acho que não é propriamente a crise econômica, né? Porque, obviamente, administrar recursos limitados é difícil. A questão, eu acho, não é a falta de recursos, mas acho que a questão é aonde se coloca esses recursos e como a gente vê o futuro do nosso país e o futuro do nosso planeta, né? Obviamente, tem muita gente interessada em que não se faça ciência e pesquisas de alta qualidade, porque, na verdade, isso não traz lucros, digamos assim, né, para o bolso de nenhum político ou de nenhuma outra pessoa. Isso traz benefícios para a sociedade, isso traz benefícios para a humanidade. Então, enquanto o país não superar estas questões absolutamente essenciais, vai ser realmente difícil você continuar num caminho de desenvolvimento sustentável, continuar num caminho onde a humanidade possa traçar um futuro muito mais seguro para ela.
Mas isso, com as novas gerações, essa mentalidade é um pouco diferente, não é, professor? Pelo menos é o que a gente percebe, é o que a gente torce, não é? Essa questão do lucro a todo custo, essa questão, não é, de não se olhar para o futuro.
Sem dúvida, as novas gerações têm uma visão muito mais inteligente, digamos assim, muito menos predatória do meio ambiente e com uma visão de futuro muito mais integrada. Isto certamente vai ter um impacto importante no futuro, mas o nosso atual presente realmente está muito difícil, né? Tanto para as pesquisas científicas em relação ao meio ambiente, quanto pela própria preservação do meio ambiente. Nós temos leis excelentes, mas elas simplesmente não são cumpridas com o devido rigor. Então, nós temos que realmente implementar mecanismos onde a sociedade possa ter um maior controle sobre a degradação ambiental que se faz com a filosofia do lucro a qualquer custo.
Professor Paulo Artacho, nós acompanhamos constantemente, né, a interferência do clima no mundo de uma forma muito evidente, né? O rio Sena, na França, inundando muitas regiões ali na região também de Paris. Também tivemos problemas agora recentemente na Califórnia, onde mais de 5 mil pessoas tiveram que sofrer um processo, né, de debandada, digamos assim, de suas casas para evitar aí o contato com os focos de incêndio. Temos aqui, nesse mês mesmo, aqui em São Paulo, uma situação completamente atípica em termos de clima, com chuvas acima do normal, inclusive com precipitações em um dia superiores à média de um mês. Quer dizer, não tem como não evidenciar que estamos passando realmente por uma transformação muito grande no clima mundial. E o que a gente nota, e aí, se eu estiver errado, por favor, me corrija, professor, a gente nota um completo despreparo e desinteresse do Brasil em tomar medidas que possam, não digo prevenir, porque prevenir já não dá mais, mas pelo menos atenuar essa situação. A gente vê que há uma completa ausência na política ambiental no país. Estou correto nesse aspecto, professor?
Não há a menor dúvida, né? O Brasil, o governo Dilma escreveu um plano nacional de adaptação às mudanças climáticas que está em discussão pública atualmente, mas evidentemente, quer dizer, tem que haver uma ação muito mais forte e coordenada dos governos municipais, dos governos estaduais e do governo federal, para que a sociedade brasileira possa se preparar melhor e possa ter um plano coerente de adaptação às mudanças climáticas, né? A esses eventos que você mencionou, né? Nós temos eventos como, por exemplo, o Nordeste brasileiro está sofrendo já um processo de desertificação acelerado, e isso pode obrigar o deslocamento de centenas de milhares de pessoas. Quer dizer, nós temos que se preparar para esses eventos climáticos que estão batendo na nossa porta já a todo santo dia. E o Brasil realmente está despreparado, porque os nossos governantes, na verdade, não têm qualquer visão de nação, qualquer visão de pertencimento a um planeta que está em processo de mudança, né? As preocupações dos nossos governantes são outras no momento. Então, isso tem que mudar. Isso tem que mudar urgentemente para que a gente possa voltar à trajetória de crescimento econômico sustentável, para uma trajetória onde nós possamos coexistir com os recursos naturais do nosso planeta de uma maneira pacífica, e não simplesmente usá-los ao extremo, porque eles são finitos, e quando esses recursos naturais acabarem, as próximas gerações podem ter seríssimos problemas de sobrevivência. Então, isso é uma tarefa para os governos, e é uma tarefa que a população deve fazer o máximo de pressão sobre os nossos governos todos.
Agora, professor, tem também essa dicotomia envolvendo a questão ambiental e econômica, principalmente, né? O Brasil, há muito tempo, vem sendo criticado pela negligência com seus ecossistemas, principalmente na questão da Amazônia, onde não só a extração de madeira ilegal, mas também como a degradação completa, né, de um ecossistema amazônico pode afetar o clima mundial, inclusive. Agora, por outro lado também, há o efeito da China, que é o maior, né, consumidor de commodities do mundo e é o maior poluidor do planeta. Como viver num mundo como esse, professor, onde a economia é que dita a regra, mas em contrapartida o meio ambiente degradado faz com que a qualidade de vida da população caia substancialmente?
Essa dicotomia que você colocou, né, entre economia e meio ambiente, na verdade ela não existe, ela é uma falsa dicotomia. Em que sentido? Porque já há inúmeros exemplos de que é sim possível você coadunar desenvolvimento sustentável com a questão da preservação do meio ambiente. Existem muitos exemplos na Amazônia, no Cerrado brasileiro e em várias regiões do nosso planeta. Agora, na questão mais global, esse é o grande desafio, né? Como você falou, a China é realmente o maior poluidor do mundo. Entretanto, se você lembrar que a maior parte dos iPhones que cada um de nós compramos no Brasil, no Peru, na Bolívia, nos Estados Unidos, são fabricados na China, parte dos bens de consumo de eletrônicos, principalmente, que nós consumimos, são produzidos na China. Então, a China não está fazendo aquela emissão para os chineses, mas, na verdade, para o planeta como um todo. As indústrias simplesmente deslocaram as indústrias mais poluentes para a China e, com isso, se beneficiaram, acusando a China, por exemplo, numa economia globalizada, pelas emissões que, na verdade, são para produtos consumidos nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, etc. e tal, porque hoje a economia é totalmente globalizada. Então, nós globalizamos a produção dos bens de consumo, mas não globalizamos as emissões, não globalizamos o capital, não globalizamos a governança deste sistema. Então, tudo isso vai ter que ser reformado urgentemente, particularmente encontrarmos uma governança que possa, global, que possa dirigir este processo de globalização da economia, mas também agora da emissão de gases de efeito estufa, do uso de energia e do uso dos recursos naturais como um todo. Isso é uma tarefa que as próximas gerações vão ter que realizar, e é uma tarefa muito difícil, mas absolutamente necessária se nós quisermos a sustentabilidade global do nosso planeta.
Professor Paulo Artacho, uma última pergunta aqui relacionada ao Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia, que foi celebrado ontem. O senhor, falando de Amazônia, tem um trabalho reconhecido aí de impacto das emissões de gases e partículas em queimadas para o clima global como um todo. Quais as informações mais recentes aí sobre o desmatamento da Amazônia?
Veja, o desmatamento da Amazônia caiu de 28 mil quilômetros quadrados, né, em 1995, a cerca de 5 mil quilômetros quadrados nos últimos 4 ou 5 anos. Né? Isso fez com que o Brasil fosse o país que tivesse a maior redução na emissão de gases de efeito estufa de todos os países da ONU. Isso não é pouca coisa, isso foi graças ao efeito continuado de vários governos que mantiveram uma política de Estado em relação à preservação da Amazônia e que funcionou de uma maneira extraordinária.
Isso é um dado positivo, portanto?
Sem dúvida nenhuma, é um dado muito positivo. Agora, então o Brasil reduziu em 70% as suas emissões de gases de efeito estufa, o que nenhum outro país do nosso planeta conseguiu fazer. Agora, a questão principal é, nós ainda estamos desmatando 5 mil quilômetros quadrados de florestas primárias por ano. Isto ainda é uma área muito grande e novas políticas públicas terão que ser implementadas urgentemente para reduzir esse desmatamento de 5 mil quilômetros quadrados para valores muito pequenos, residuais ou eventualmente desmatamento zero, com nova legislação, novas medidas, novas políticas públicas. Isso é absolutamente necessário num planeta onde as florestas realizam serviços ambientais absolutamente essenciais para a manutenção do clima e onde nós precisamos reduzir cada gota das emissões de gases de efeito estufa. Então, o Brasil joga de novo um papel fundamental nessa questão e esperamos que os nossos governantes levem essa questão com a seriedade que ela requer e as futuras gerações do nosso planeta vão agradecer muito estas reduções ainda maiores nas emissões de gases de efeito estufa do Brasil.
Professor Paulo Artacho, Instituto de Física da Universidade de São Paulo, obrigado mais uma vez por conversar conosco aqui na Rádio USP.
Obrigado, Fábio. Obrigado a todos os seus ouvintes.
E só para a gente fechar a questão, Rubira, segundo o Brasil Escola, o site Brasil Escola, a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano declara o seguinte: a proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro. Um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos.